vem,
vem não.
Por que que não vem,
vem não.
A Maria vem,
vem não.
Por que que não vem,
vem não.
Maria diz que é casada nessa mulher que vem. Maria vive com os outros, mas não gosta de ninguém. A Maria vem,
vem não.
Por que que não vem,
vem não.
A Maria vem,
vem não.
Por que que não vem,
vem não.
Maria diz que é casada, que é matame de primeira. Maria sai de casa, passa a noite na gafieira. Maria vem,
vem não.
Olá, meu povo. Aqui quem fala é G. Martins.
E eu sou a Pri Fernandes e esse é o Ex Libris, um podcast que dá vontade de ler.
E eu quero convidar a todos a curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/exlibrispodcast. Lá a gente divulga os nossos episódios e às vezes alguns trechos belos de poesia, de contos, né, Pri?
Verdade. E você também vai achar a gente no Instagram, no perfil Ex Libris Podcast, tudo escrito juntinho.
A música que você ouviu no início do programa, A Maria Veio, é de autoria de ninguém menos que Carolina Maria de Jesus.
Muita gente não sabe, mas em 1961, o mesmo ano do lançamento do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, a Carolina gravou o LP Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, cantando suas composições.
Lançado pela gravadora RCA Victor, hoje também conhecido como Sony Music, o álbum tem 12 canções originais da autora. E a temática das suas canções eram as mesmas abordadas no livro, né, Pri?
Exatamente. E ela escreveu sua história na antiga favela do Canindé, aqui em São Paulo, em 20 cadernos muito simples, que ela encontrou em meio às suas andanças, em busca de sustento para seus três filhos. A Carolina era uma catadora de papel, uma mulher negra, pobre, mãe e escritora.
E nós trazemos Carolina aqui justamente para homenagear uma das vozes mais relevantes e necessárias da atual literatura brasileira, Conceição Evaristo.
Conceição, que assim como Carolina, também morou em uma favela, e é mestra em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense.
Conceição também tem uma grande produção literária, trazida para o francês, inglês e espanhol. E entre suas obras estão o romance Poncia Vicêncio e o livro de contos Olhos d'Água. Com este último, ela arrematou o Jabuti de 2014. Conceição, seja muito bem-vinda.
Obrigada, eu agradeço pelo convite, pelo acolhimento.
Muito bom. A gente também estamos muito felizes de ter você aqui, né, Pri?
Sim, bem-vinda, Conceição.
Obrigada.
E, aliás, antes de mais nada, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes por que você está em São Paulo. Falasse um pouquinho da Ocupação Conceição Evaristo, que está no Itaú Cultural. E eu vou aproveitar também para agradecer a assessoria de imprensa do Itaú Cultural.
Sim, muito obrigada.
Né, que viabilizou a vinda da Conceição e para a gente é um...
Aqui no Ex Libris, muito obrigada,
honra.
Pessoal. Exatamente.
Então, Conceição, por que você está em São Paulo?
Bom, eu estou em função justamente da Ocupação Conceição Evaristo, que é uma mostra, né, que apresenta a minha trajetória de vida, o meu trabalho. E para mim está sendo um festejo dos meus 70 anos, estou super feliz. Está uma mostra muito bonita, muito sensível, que eu antes, né, discutindo com a assessoria... Eu pedia muito que, quer dizer, a passagem da minha vida, que são passagens reais, concretas, uhum. Passagens pela qual eu me orgulho muito. Por exemplo, a minha trajetória, eu nasci e criei numa favela em Belo Horizonte. Mas eu não queria que essa mostra fizesse uma apologia da pobreza.
Uhum.
E está uma mostra muito digna, né? Tá muito sensível.
Linda,
né?
Essa linda.
E porque eu sempre disse também, porque a pobreza, ela é um lugar de aprendizagem, mas ela é um lugar de aprendizagem quando você consegue romper com os limites da pobreza. E a apologia da pobreza, não, parece que é bom ser pobre, mentira.
Aprisiona,
não,
né?
Aprisiona. E acho que essa mostra, ela mostra esse momento realmente da minha vida, mas ela mostra o rompimento com isso.
Sim.
E esse rompimento, ele se dá justamente nessa possibilidade que a literatura, que essa criação literária me oferece.
Sim, e tá, convidamos a todos os ouvintes, para quem mora em São Paulo, quem vai visitar São Paulo, o Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, é fácil de encontrar e é grátis, está linda, eu acabei de passar por lá, está delicada, sensível, dá vontade de pegar tudo e levar para casa.
E é uma oportunidade de conhecer um pouco mais, né?
E é uma oportunidade da Conceição. Exatamente, conhecer a Conceição, quem não a conhece ainda, de lá né, e adentrar um pouco no seu universo, né, Conceição?
É, e eu tenho dito que essa mostra, na verdade, o meu grande desejo é que ela não apresente somente o trabalho de Conceição Evaristo, mas que essa mostra também ela sirva para quebrar com o imaginário brasileiro, imaginário ainda bastante racista, que coloca as mulheres negras sempre no papel da subalternidade. Uhum. Então, acho que essa mostra eu quero que sirva de reflexão para pensar que as mulheres negras escrevem, cozinham, cuidam dos próprios filhos, como cuidam dos filhos dos outros, né? Fazem o trabalho doméstico dentro da sua casa e fazem fora também. Mas as mulheres negras são cientistas, são filósofas, são professoras, são militantes, são políticas. Então, que essa mostra sirva justamente para isso, para esse reconhecimento que as mulheres negras têm competência para estar nos mais diversos lugares da sociedade brasileira.
Que ainda existe uma resistência muito grande à aceitação da mulher e aí também da mulher negra nesse local de pensar, né, de produção de pensamento, de intelectualidade e de literatura. Eu sinto que na arte, a literatura ainda é um lugar que tem muita resistência a essa ocupação nossa, né?
É interessante que a gente tenha a tendência, por exemplo, de pensar que a literatura seria talvez um dos espaços mais democráticos da arte. Pelo contrário, talvez é uma das áreas assim, mais fechada da arte. Quer dizer, que quando você pensa na literatura brasileira, nós vamos ver um grande número, eu estou falando de autores conhecidos, né? Nós vamos ver um grande número de escritores, depois de escritoras brancas, e depois escritores negros, e depois escritoras negras. Então, esse espaço da literatura ele é muito marcado pela presença de uma autoria branca de classe média. Uhum. E a presença das mulheres na literatura, das mulheres em geral, ela vai se dar muito a partir do modernismo, mas não é ainda o que acontece com as mulheres negras. A visibilidade das mulheres negras como autoras na literatura brasileira, de uma maneira mais contundente, ela vai se dar o quê? Talvez de uns 10 a 15 anos para cá. Talvez nem tanto, né? Não sei se as pessoas conhecem, por exemplo, daqui mesmo,
é muito recente,
de São Paulo, né? É muito recente.
Muito recente.
Então, há realmente a literatura não é um espaço democrático. E quando, por exemplo, a gente fala em literatura, a gente não está falando só do texto literário, a gente está falando da recepção desse texto, da divulgação desse texto, nas bibliotecas públicas, das premiações, porque as premiações também dão uma visibilidade.
Exato.
Então, é muito raro você ver por exemplo, a ocupação. Eu acho que a ocupação está sendo pioneira no sentido de trazer para São Paulo, né, uma escrita negra. Quer dizer, tem Carolina, que é daqui de São Paulo,
sim,
mas Carolina sofreu muita interdição para ser reconhecida como escritora e como ainda sofre.
Ainda sofre. Até hoje ainda sofre.
Ainda é questionado se é literatura.
Isso.
Conceição, e conta pra gente, então, da sua própria vivência, como você enfrentou isso? Como você chegou na ocupação, né? Como foi viver, sair de onde você saiu, passar por cima, romper e passar, entrar nesse meio literário que não é nada democrático?
Olha, eu já escrevo há muito tempo, né? Eu escrevo desde criança. Até aqui na ocupação, a mostra de um prêmio que eu ganhei quando eu terminei o primário. E foi interessante porque o título da redação era Por que me orgulho de ser brasileira? Isso nos anos finais dos anos 50, em que havia um ufanismo, né? Havia mesmo um trabalho ideológico, principalmente na educação, de fomentar esse sentimento de orgulho de uma brasilidade. Então, a minha época de primária ela foi feita nesse momento, né, que se incutia esse orgulho de ser brasileiro. Então, a minha redação foi porque meu orgulho de ser brasileira. Então, eu sempre escrevi, mas em 68, uma crônica, uma espécie de crônica minha foi publicada no Diário Católico de Belo Horizonte. Mas chamava atenção, porque eu era bastante jovem, era escrita de uma jovem da favela, mas ficava muito nisso, não foi um texto que chamou atenção pela criação literária, né? Porque se corre o risco também de ficar, olha, mas uma mulher que veio da favela e coisa.
Exato,
e tal.
Sim.
E dá pouca atenção ao texto, né? Por exemplo, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, de falar dos meus processos de criação. Então, eu sempre escrevi, mas eu só fui realmente publicar em 1990 com um grupo de escritores negros daqui de São Paulo, que é o Grupo Quilomboge, que já vai agora para o 40º caderno. Um ano esse grupo é antologia de poemas, no outro ano é antologia de prosa. Então, em 1990, no Caderno de Negro 13, eu publico. E aí, esse texto, essa publicação, que é Cadernos Negros, é muito conhecida, inclusive, fora do Brasil, por os estudiosos de literatura, e essa antologia, então, vai, né, me coloca, e coloca, por exemplo, o meu texto dentro do próprio movimento social negro, que é uma coisa que eu tenho falado também. O primeiro espaço de recepção do meu texto se dá no movimento social negro e no movimento de mulheres. Uhum. Então, esses textos eles vão ganhando outros espaços, professores vão levando para as escolas públicas, pesquisadores que entram para o mestrado, para o doutorado, vão levando esses textos para a academia. Eu também, pelo fato de ser uma pesquisadora na área de literatura, participo de seminários de literatura, vou tornando também conhecida dentro desses espaços, dentro da academia. E esses textos, então, eles vão ganhando, vão inclusive rompendo com o espaço do movimento social negro, passa a circular também em outros espaços. E um ano bastante importante é quando Poncinha Vicêncio, né, que é o primeiro romance que eu publico, fica no vestibular da UFMG e do CEPET de Minas Gerais e na Estadual de Londrina. Depois Olhos d'Água fica também no vestibular da Estadual de Minas, e aí vai ganhando espaço também dentro da academia, na medida que se torna também leitura obrigatória para vestibular. E aí depois vem o Prêmio Jabuti.
Sim, que, né,
isso,
sempre vai abrir.
Isso,
né?
Então, esses caminhos todos vão me proporcionando a minha chegada à ocupação.
Agora, você comentou, né, que você gosta de falar da sua criação, do seu processo criativo, e a gente é super curiosa, até porque eu e Pri, a gente arrisca também um pouquinho na escrita, e porque temos também muitos ouvintes que são escritores. Conta pra gente, Conceição, como é esse processo, porque eu vi o conceito de escrevivência, né, queria que você falasse um pouquinho dele, de como você cria.
Eu tenho dito que toda a minha criação, seja ela uma criação crítica, que até o primeiro lugar que aparece esse termo escrevivência vai ser num ensaio que eu faço para um seminário Mulher e Literatura. Antes, esse termo já apareceu na minha dissertação de mestrado, em 95, quando eu digo escrever, separo, vivendo-se. Então, eu já vinha ensaiando esse termo. Mas é interessante que, quando eu ensaiava, eu não tinha intuito nenhum de estar criando um conceito. Aí, depois, que as pessoas, a partir do professor Eduardo de Assis, da UFMG, começa a perceber que eu estou criando um conceito ali. Mas ele é um conceito que ele nasce tem uma imagem fundamental nesse conceito, que é uma imagem histórica. É, quando eu penso essa ideia de escrevivência, e ela aparece no ensaio que eu digo, a nossa escrevivência, eu estava referindo à escrevivência de mulheres negras, a nossa escrevivência não é para adormecê-los da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. Porque é, quando a gente pensa na história do Brasil e na história da escravização dos povos africanos, há um momento em que a figura da mãe preta, que é uma figura que atravessa muito a literatura brasileira, que, aliás, é uma figura até que eu não gosto da maneira que essa mãe preta é descrita. Então, essa mãe preta, ela tinha por obrigação, uma das obrigações dela era contar história para adormecer os da casa grande. E contava história para a prole colonizadora. Quando eu penso em escrevivência, eu penso na nossa autoria, eu penso numa imagem. Eu vejo as mulheres negras borrando essa imagem. É uma outra imagem. A nossa escrita, ela redime, inclusive, essa obrigação que as africanas escravizadas tinham dentro de casa, que era de entreter a prole colonizatória. A nossa escrita não pretende isso e não é isso. A nossa escrita, ela resgata essa mulher, porque nós vamos estar dizendo das dores dessa mulher. A nossa escrita, ela resgata, né? Ela surge justamente para incomodar aqueles que nossas antepassadas punham para dormir. A nossa escrita, ela existe justamente para acordar mesmo, para dizer, oi, que sono é esse que você não tem direito? Uhum. Então, esse como é que fala? É a fundamentação histórica que esse termo escrevivência está ancorado. E eu digo que tudo que eu escrevo, seja prosa, seja uma criação literária, ou seja ensaios, é uma escrita que nasce profundamente contaminada pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira, né? Eu acho que se a escrita, ela vaza a nossa subjetividade, você queira ou não, porque tudo, né, a sua escolha temática, a sua escolha, o modo como você vai utilizar a língua, os enredos que você cria, os personagens, tudo é uma escolha. Uhum. E essa escolha, ela não nasce imune daquilo que você é, da sua subjetividade. E a minha subjetividade é uma subjetividade que foi construída e que é vivida numa sociedade que é racista, homofóbica, né? Uhum. Machista, uhum. E outros preconceitos, outras interdições, né, que essa sociedade me coloca enquanto mulher negra, pobre, oriunda de classes populares. E isso vai interferir nas minhas escolhas de produção literária, né? Isso vai interferir. E aí nisso você pensa também a escrevivência, né? Que, na verdade, eu acho que essa escrevivência, ela é de todo e qualquer autoria. Uhum. Né? Você vai escrever a partir da tua subjetividade. Sim. É só que em determinados momentos, isso para mim é muito consciente. Por exemplo, eu tenho contado esse exemplo esses dias. Se eu fosse escrever um romance histórico, supondo, e eu tivesse de construir uma cena de uma senhora que vai ao baile e que tinha que estar muito bem vestida, porque ela tinha de mostrar para as pessoas da corte que o marido dela era, por exemplo, um barão. Então, aquela senhora poria as últimas joias dela, o vestido mais bonito, sim, coisa e tal. Só que quando ela pega o vestido, ela percebe que a mucama queimou o vestido dela. Entende? E aí, daí eu faria um enredo. A construção do meu texto está muito mais interessada em centrar nessa mucama que queimou o vestido, né? Por que a mucama queimou o vestido? Foi por querer? Quais são os temores dessa mucama? O que vai acontecer com essa mucama, né? Ela vai fugir? Ela vai assumir? Ela vai dizer que foi outra? Eu estou muito mais interessada na construção dessa personagem do que dizer da raiva, da decepção que essa senhora teve, uhum. se ela teve de arrumar outro vestido ou não. Uhum. O que me interessa é vocalizar essa personagem aqui. Por que que me interessa focalizar essa personagem? Porque essa personagem aqui da Mucama, ela tem muito mais a ver, por exemplo, com a história da minha coletividade. Né? De forma indireta, essa personagem aqui, ela é muito mais cabível na minha escrevivência. Uhum. Então, essa escolha não é uma escolha inocente. Essa escolha é consequência também do que eu sou. Né, da onde que eu vim, qual é a minha história nesse país. Então, isso é também, a gente pode pensar em escrevivência nesse sentido.
Agora, me corrija se eu estiver errada. Eu acho que tanto a memória quanto a oralidade são traços muito importantes da sua escrita.
São traços, e são traços que eles estão presentes na minha própria escolha estética. Por exemplo, eu quero... primeiro, que na literatura eu tenho assim, plena consciência que eu estou lidando com a arte da palavra. Então, a escolha do vocabulário, para mim, é importantíssima. Por exemplo, em Ponce Abicêncio tem um momento que ela parece muito com o avô dela. E todo mundo ficava impressionado por que ela parecia tanto com o avô. Então, tem um momento que a narrativa diz assim, só o pai dela não se assusta ou qualquer coisa assim, com a semelhança dela com o avô. Mas eu digo, semelhança é um termo comum, todo mundo usa. Em Minas a gente ainda usa, dentro da linguagem popular, muito tempo o termo parecença.
Ai, que bonito.
É, não é bonito?
É bonito.
Muito mais bonito do que, inclusive, a palavra semelhante, né? Eu falei, não vai semelhante, aí vai. Só o pai dela não incomodava com a parecença dela com o avô, entende? Quer dizer, parecença é um termo de uma linguagem mais popular, entende? E se você souber recolher esses termos, né, o texto ganha uma sonância, ganha uma novidade vocabular muito grande. Minas é muito marcada pelas culturas bantas e tem muitas expressões ainda usadas dentro de casa pelos meus familiares, né? Minha mãe, que está com 94 anos, né?
Que interessante.
Então, colher essas palavras também das próprias culturas africanas. Muitas línguas africanas são línguas tonais. Então, o tom da palavra, o som, provoca também um efeito estético muito interessante. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de música, eu não sei tocar um instrumento, não sei dançar e não sei cantar. Mas todo mundo diz que o meu texto é muito musical. Entende? Porque justamente essa escolha, né, das palavras, isso dá um ritmo ao texto muito grande. E mais o conteúdo. Não é? Porque os conteúdos, né, até tem um poema meu que diz a brandura da minha fala na violência dos meus ditos, né? Porque são conteúdos de vida e morte, né? São conteúdos de vida e morte.
É verdade. Agora a gente estava... você estava comentando, né, sobre a escrevivência, fiquei com uma dúvida. A escrevivência pode ser particular, né? Porque se a gente... Se uma pessoa que não vive o mesmo mundo que a gente, que vive um outro mundo, mas que usa o seu mundo, as suas injustiças, né, o que vive, para trazer para o texto dela como escolha, ela vai acabar participando da escrevivência também, fazendo parte, ou não?
Eu acho que pode, sim, como eu estava te falando. Para mim, na verdade, a autoria, né, a criação literária, você pode pensar isso também na música e em outras artes, mas a criação literária, ela passa por esse caminho da escrevivência, né? Você ficcionaliza determinada escrevivência que é, ou você ficcionaliza uma vivência que pode ser a sua, que pode ser do entorno, uhum. mas que é uma vivência que te chama a atenção por algum motivo. Uhum. Algum motivo essa vivência te chama a atenção. Então, eu acho que, como é que fala, essa escrevivência, ela tem essas conotações particulares, sim. Uhum. Mas, essas conotações particulares, elas ganham sentido também na medida que elas são assumidas pelo outro, ou na medida também que elas traduzem a vivência do outro, em algum aspecto. Eu me lembro que a primeira pessoa que me deu o retorno de Ponce Abicêncio, que foi meu primeiro romance publicado em 2003, a primeira pessoa que me deu o retorno foi uma professora da Federal de João Pessoa, da Paraíba. E ela me mandou um e-mail, alguma coisa assim, dizendo: eu não sou brasileira, eu não sou negra, eu não entendo nada de cultura afro-brasileira, mas eu acabei de ler Ponce Abicêncio, eu estou tomada pelo texto. Eu sou artista plástica, quando eu acabei me deu vontade de criar um quadro. E eu criei esse quadro, eu preciso do seu endereço, que eu tenho que mandar isso para você.
Que legal.
E ela me mandou, uma pena que esse quadro até não veio para a exposição. E ela me mandou, aí já é a minha leitura do quadro. Eu leio como uma cabeça, e toda tracejada, ela desenha em bico de pena. Eu vejo direitinho a cabeça, né, todo o pensamento, toda aquela convulsão da personagem Ponce Abicêncio. E por que Ponce Abicêncio ganha, né? Que é um livro que ele já está traduzido para o espanhol, no México, está traduzido para o francês e está traduzido para o inglês, e agora já está traduzido para o italiano, só está ajeitando, discutindo já a questão de editora.
E você acompanha essas traduções?
Francês eu acompanhei, porque francês eu tenho
mais facilidade.
Mas inglês eu não acompanho, porque eu não leio inglês. Mas francês deu para acompanhar. E aí, Ponce Abicêncio. Por que Ponce Abicêncio ganha todos os personagens? Todos os personagens ganham todos os leitores. É uma história que quem está centrada na história, a narrativa, são memórias de uma mulher negra saída de um interior de uma cidade qualquer, e nessa trajetória dela de vida, ela o tempo todo lembra uma história dos antepassados, porque ela tem uma herança para receber. Não vou dizer qual a herança. Ela tem uma herança para receber. Mas o que essa história, ela incomoda ou ela comove todo mundo? Porque a personagem central, ela é extremamente só. O tempo todo ela lida com essa solidão dela. E a solidão não é uma solidão minha, é uma solidão de todos nós. Né? Então, nesse sentido também eu gosto de pensar, quando se fala de uma da nossa literatura que resgata a nossa humanidade. Porque normalmente as mulheres negras, os personagens negros, são descritos a partir do seu aspecto físico. Ou então as pessoas leem Carolina Maria de Jesus achando que o texto dela está falando só de uma fome física, e não é isso, é muito além. Aliás, Carolina Maria de Jesus, se a gente lê o próprio Quarto de Despejo, o Diário de Bitita, as entrevistas de Carolina, a gente vai ver a solidão daquela mulher. Carolina foi uma mulher que ela não tem espaço. Carolina não coube em lugar nenhum. E aí, a literatura produzida por nós, né, essa literatura produzida a partir da nossa vivência, essa nossa escrevivência, ela coloca no centro da história, do enredo, a nossa humanidade. Então, por que branco, homem, rico, pobre, se identifica com essa personagem? Porque essa personagem, ela traz uma marca que todo ser humano traz, que é a marca da solidão. Entende? E que normalmente as outras literaturas não nos compõem. É dessa forma, né?
Conceição, te incomoda como leitora ler esse tipo de literatura que coloca a mulher negra nesse lugar que você tenta tirar, que você faz muito bem esse seu trabalho tentando tirar desse lugar social?
Me incomoda, e eu fui formada nessa literatura, né?
Somos todas,
todos nós fomos formados nessa literatura. E a mim me incomoda muito, né? Muito. Então, um dos projetos meus literários, por exemplo, principalmente com poemas é dialogar com os outros poemas, produzindo a escrita de um outro lugar. Agora mesmo, acabei de fazer uma segunda edição de poemas da Recordação e outros movimentos. Então, tem poemas que eu estou dialogando com a Adélia Prado, que, aliás, eu gosto muito, muito mesmo, né? Tem poemas que eu dialogo com a Adélia Prado, tem poemas que eu imagino Clarice olhando Carolina Maria de Jesus, Carolina Maria de Jesus olhando Clarice.
Que legal.
Eu gostei do final também, eu gostei. Tem um poema, dois poemas que eu estou dialogando com Carlos Drummond de Andrade, que, aliás, eu gosto muito também, né? Como mineira também, minha juventude, eu li muito Carlos Drummond de Andrade. Mas esse projeto é experimentar a literatura e oferecer isso para as leitoras, para os leitores, textos que são criados de outro lugar, né? De que lugar esses textos são criados? Que é justamente do lugar de uma mulher negra, pobre, você está entendendo? Vinda de classes populares. E eu tenho pensado muito também no Antano Cândido, né? Quando ele, no aquele famoso texto dele, né? O Direito à Literatura, né? A literatura, quer dizer, é o lugar que ela oferece, né? Esse apropriar-se novamente de uma humanidade que todo um processo de escravização retirou dos povos africanos e seus descendentes, e que a literatura, como é um lugar, é um espaço de criação de identidades, né? O que que essa autoria negra lida, né? Ou apresenta essa humanidade que nos foi retirada e que a literatura está aí, né? Oferecendo uma nova leitura para nós mesmos e os outros também ter uma outra leitura.
Sim.
Da gente, né?
Acho que acaba atingindo esse objetivo mesmo, que é do olhar, de quem está por fora olhar pelos seus olhos, né?
Eu acho que acaba. Essa ocupação ela tem me oferecido assim, há poucos dias, bem, até isso saiu numa entrevista, numa dessas entrevistas que eu não me lembro qual, mas eu estava lá no momento da ocupação. Chegou uma senhora, né? Ela interrompeu a gravação, falou: me desculpa, mas eu tenho que falar, eu tenho que aproveitar que você está agora. Tanto é que quem estava gravando fez uma tomada com ela. E ela, muito emocionada, ela me abraçou, muito emocionada, e dizia: que texto, que coisa bonita. Resumindo, essa senhora não é da área da literatura. É médica, me parece que médica pediatra, é branca, quer dizer, ela vem de uma outra situação. Uhum. Na sociedade brasileira, você está entendendo? Provavelmente com experiências numa classe social que eu não experimento, não é? Uhum. E essa mulher ficou assim, encantada com o meu texto. Então, a literatura, ela tem esse poder, né? De nos igualar enquanto humanos. Por que, que foi ali? Eram duas pessoas. E o que que provocou aquele encontro? Um texto.
Uma transformação. Né?
E acho que é isso que a gente busca na literatura. Né?
Aliás, já que a gente estava falando do termo escrevivência, que foi um termo cunhado no ensaio acadêmico, eu queria entender, dentro do seu processo de criação, como é que uma coisa influencia a outra? Como é que o processo acadêmico influencia o processo ficcional e também o contrário? Se a sua escrita acadêmica também é poética?
Bom, eu vou começar pela última pergunta. A minha escrita acadêmica é também poética. Tanto é que eu sofri quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado. Eu levei 10 anos fazendo esse doutorado. Porque no final, eu tenho chamado de primeiro ciclo e segundo ciclo. No final do primeiro ciclo do doutorado, eu tive uma isquemia. Aí parei, abandonei, fiquei chateada, mas era muito. Tinha também muito a ver, dentro das coisas, tinha muito a ver com a tormenta do doutorado, né? E aí eu parei. Aí eu voltei, terminei, mas uma das minhas dificuldades era que toda hora eu resvalava com o poético. Eu estava trabalhando também com poesia, né? Então, trabalhar com poesia é um negócio perigoso também. Você, para quem gosta de escrever, para quem gosta de poesia, você não se
contagia, né?
Contagia, justamente. Então, a minha escrita acadêmica, ela também vem contaminada pela poesia. Esse ensaio mesmo que usa o termo escrevivência. E eu gosto, eu quero fazer isso. Eu faço gostando, procurando. Quando eu paro para escrever o texto, eu quero criar um texto menos seco possível. Né? Menos seco possível. Então, eu gosto de fazer isso. Agora, como, por exemplo, como os estudos acadêmicos vão influenciar na minha poesia? Eu me lembro que ainda na minha escrita literária, eu me lembro ainda que na graduação, um dos aspectos que me chamava a atenção era a representação do negro na literatura. Então, eu já estava muito... Eu lia os textos, como eu leio hoje os textos, já pensando como essas personagens negras, elas aparecem, como elas são formadas, né? Como elas são descritas, né? Como elas são compostas na literatura brasileira. Quer dizer, isso é uma competência que o fato de eu ser da área de literatura me facilita. Mas, por um lado, também o fato de eu ser da área de literatura, isso também, se eu deixar, cria uma autocensura. Entende? Porque, por exemplo, hoje, diante de tudo, de toda a leitura que eu tenho de estereótipos de negro na literatura brasileira, quando eu estou escrevendo meu texto, eu fico muito atenta, eu não quero repetir esses estereótipos. Apesar que esses estereótipos estão na minha formação. Então, por exemplo, meu livro Becos da Memória tem a Dora. E aí o texto diz: quando os homens da favela viam Dora, eles lembravam daquela música, até que de Dorival Caymmi, que até entre aspas está lá, Dora, rainha do frevo e do maracatu. Nós sabemos que esse imaginário que está nessa música, como o imaginário que está em Gabriela Cravo em Canela, como o imaginário que está em Rita Baiana, de Aloysio de Azevedo, nós sabemos que esse é o imaginário da mulata. Uhum. Né? Da mulata gostosa, boa de cama e coisa e tal. Eu não quero trabalhar com esse imaginário. Então, quando eu escrevi Beco da Memória e Dora está lá, depois, mais tarde, eu falei, gente, eu trouxe esse estereótipo, mas eu já tinha escrito. Então, eu tenho que ser fiel também à minha, ao que eu tinha criado. Eu escrevi esse livro e fui publicar 20 anos depois. Então, está lá Dora. Uhum. Mas Dora é um personagem, que, aliás, é um personagem lindíssimo, né? A relação dela com o negro Alírio, o negro Alírio até que abra essa perspectiva dela se pensar como negra, mas está lá. Entende? Agora, eu só fui capaz também a essa análise porque eu já venho de um estudo de literatura e coisa e tal, mas eu tenho de ficar muito... muito atenta, porque senão isso cerceia.
Mas, por outro lado, o conhecimento te dá consciência, né?
O conhecimento me dá consciência. Entende? Por exemplo, tem um outro livro também que é Insubmissas Lágrimas de Mulheres. O conto final, o último conto, que se chama Rainha Anastácia, é que eu faço um jogo, né? Tentando esvaziar a ideia de escrava Anastácia, porque, inclusive, tem uma foto lá de Anastácia, lá na ocupação, uhum, em que o texto, há um momento do texto que diz Anastácia, mãe do povo negro, justamente para retirar, né, a palavra escrava Anastácia, como ela hoje é lida pelo povo negro, né, como mãe do povo negro. Então, no último conto tem essa... No último texto tem esse conto que se chama Rainha Anastácia. Aquele é um conto também que me incomoda. Não vou dizer por quê. Vou deixar o leitor ler. É um conto muito bonito, que eu quis mudar o final. Mas eu não mudei, porque se eu mudasse, eu mudaria toda a história.
Seria outro conto.
Seria outro conto. mas eu acho que no desenrolar do conto tem outras situações que neutralizam aquilo que eu não gosto do conto. Mas, contraditoriamente, é um dos contos que eu mais gosto naquele texto, porque justamente eu chamo o conto, eu dou esse tratamento para ela, não de escrava Anastácia, né? Rainha Anastácia. Eu vou trazer outras mulheres negras para o texto, vou relembrar inclusive uma mulher negra que eu amo intensamente da música, que é Nina Simone. Aí eu jogo com Nina Simone também no texto, entende? Lia de Itamaracá também.
Sim.
Eu faço uma referência a Lia de Itamaracá, Dona Ivone Lara. Então, outras mulheres com toda a sua dignidade, entende? Que quem lê com atenção vai me perdoar o desfecho do conto.
eu lembrei aqui do Ana da Venga, que eu achei fantástico o conto. E ela é a figura da mulher negra bonita.
Isso.
E todos, né? Aquela isso. Coisa um pouco a musa, mas você conta de um ponto em que não é esse ponto, né? Eu não me incomodo isso. Nem um pouco como mulher.
Isso.
É um ponto, a Ana da Venga tá no Olhos d'Água, né?
Tá no Olhos d'Água. É um conto também que eu gosto muito. E tem uma pena de... Mas por que que aquele conto tem de ser daquela forma, né?
A relação afetiva com a história, né?
Por que que tem que ser daquela forma?
É.
Mas se não é daquela forma, não é aquele conto, Ana da Venga.
Não é aquela história da Ana da Venga. É bem isso mesmo. A gente queria, antes de terminar o papo, que você lesse um pouquinho de Olhos d'Água pra gente.
Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se assentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe?
Ai, tão lindo esse texto.
Lindo.
Sou apaixonada. Gente, vamos pro Dando a Letra, então? Obrigada, Conceição. Dando a Letra é um quadro em que a gente dá dicas literárias dos livros que estão na nossa cabeceira e que a gente, ou que a gente busca, né, a leitura que tenha nos chamado a atenção. Eu queria pedir para a Conceição indicar um livro para os nossos ouvintes.
Tá legal. Eu posso indicar dois?
Pode.
Certo. Então, eu indicaria A Cor da Ternura, de Geni Guimarães, pela FTD. É uma escritora afro-brasileira daqui de São Paulo. E indicaria...
É um romance esse?
É um romance, é um romance. É O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, que são, assim, dois livros que me deixam engasgados. Engasgada.
Uhum. Olha, eu também vou, em duas dicas, na verdade, e não nem dica porque eu não li, mas é vontade de ler. Até a sua vinda aqui, eu fui buscar, né, porque você estava comentando sobre essa falta de democracia na literatura, eu fui buscar as mulheres negras que estão hoje, né, escritoras que estão aí fazendo, produzindo e na ativa. E eu fiquei com muita vontade de ler Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Eu não sei, você já leu?
Já li, leia. É muito bom. A Ana, né, ela resgata a figura de Luísa Maim. E é um livro, além de ser muito bom do ponto de vista literário, ele é um livro muito didático. O que você vai aprender com O Defeito de Cor de Ana Maria Gonçalves, Vale a pena.
É, vou buscar. Vale a pena. Não, fiquei bem curiosa. Até ganhou um prêmio, né? Prêmio Casa delas Américas.
Delas Américas, é.
E o outro foi uma descoberta minha, com certeza muita gente sabe, mas é a Maria Firmina dos Reis, que é a primeira escritora brasileira,
isso,
né?
Isso, a primeira escritora brasileira a criar um romance, que é com o romance dela, um romance evolucionista, né? Úrsula.
Úrsula, exatamente. Isso. E aí eu fui buscar para encontrar o Úrsula e eu não encontrei em nenhum lugar para comprar, porque eu já queria comprar. Eu achei uma estante virtual por R$250.
Nossa Senhora. É, Úrsula, a última publicação foi pela editora Mulheres, né, da professora Zaide. Como a Zaide faleceu, eu não sei o que... Se tem, se uma outra editora.
É, eu acho que
está...
não. Eu procurei, até fica uma dica para os editores buscarem, isso, porque acho que é tão valioso, né?
Isso.
Ter uma
senão a gente perde.
Para,
né,
não perder pra isso, não perder. Porque é isso, é o primeiro escrito de uma mulher no Brasil, né? Até ali sobre a Maria Firmina, de 1825.
Isso,
quer dizer, já dá até para disponibilizar também na internet.
Já deveria. Talvez até encontre.
Tem uma pesquisada leve, pode ser. Isso. Se eu encontrar, vou colocar na página do Facebook, do Exlibris, para disponibilizar, porque eu fiquei bem curiosa também. Bom, essas são as minhas dicas de vontade de ler.
A minha dica também é uma certa homenagem à Conceição. Eu vou de Paulina Chiziane.
Ah, que eu gosto também intensamente. A Paulina, ela tem vindo muito aqui
ao
Brasil. E é uma irmã que eu tenho do outro lado do Atlântico.
Você,
né,
se relaciona com escritores africanos?
Sim. Mais as mulheres, né? Uhum. Porque a gente tem tido mais oportunidades de se encontrar. Então, Paulina, Paula Tavares, Vera Duarte. E Paulina tem um episódio que eu vivi com ela recentemente, tem uns 20 dias ou mais. A gente estava na Feira do Livro, em Fortaleza. E eu disse, a Paulina estava com um vestido muito bonito. Nós combinamos para tomar café, ela estava com um vestido muito bonito, né? Eu falei, Paulina, que vestido bonito. Eu vou brigar com você e vou tomar esse vestido teu. Aí eu falei, aqui na Paulina... Falou, espera aí, a gente ia para tomar café, imaginei, Paulina iria para o banheiro, qualquer coisa assim. Daí um minuto, Paulina me desce com uma outra roupa e me dá o vestido.
Ai, que fofa.
Aí alguém perguntou, e você aceitou vocês? Eu falei, aceitei, claro.
Ela me deu o vestido.
E falei com ela, você está proibida de dar vestido para qualquer uma outra pessoa aqui no Brasil, porque só eu quero lacrar com esse vestido teu.
E ela é um doce, né?
Um doce. Paulina, ela é outra também. A Paulina agora já está com uma visibilidade maior que no Brasil, né? Mas vale a pena ler a obra de Paulina. E também uma outra satisfação que eu tive muito grande é com uma pesquisadora que trabalha com os textos de Paulina, com o meu. E aí, nessa entrevista, a Paulina diz que mais ou menos isso. Ela vê assim tanto diálogo entre nós que ela disse... Ponce Avicencio é o livro que eu escreveria ou que eu gostaria de escrever. Olha só que honra.
Eu achei a mesma coisa. Eu trouxe as minhas indicações. A Paulina, para quem, para o ouvinte que não sabe, é considerada a primeira romancista moçambicana, né?
Isso.
E ela... Eu trouxe O Ventos do Apocalipse, que é o meu preferido.
Gosto muito.
E o Niquete, uma história de poligamia, que foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Então, são dois livros muito interessantes. E quando ela esteve no Brasil, ela me contou mais ou menos a ideia de como surgiu o Niquete, porque ela viu uma briga na rua de mulheres que eram... Descobriram depois que eram as mulheres do mesmo homem. Então, é uma história bem interessante, que vai falar da condição... da mulher, né? Desse papel da mulher no meio da poligamia. Niquete significa, essa palavra remete a uma dança africana ritual relacionada a erotismo, acho que é iniciação de meninas.
Isso.
Então, é bem interessante e eu acho... A Conceição acabou de falar a mesma coisa, a Paulina também. Eu achava que tinha um diálogo. Então, fico feliz.
Isso.
Porque é afetivo ainda, né?
Isso. E eu estou escrevendo um outro romance também, que eu estou doido para esse romance ficar pronto, mas eu não acabei ainda, que é Canção para Ninar, Menino Grande. E tanto é que eu comecei a ler Niquete, eu parei, porque eu falei, eu vou ficar influenciada no meu texto. Mas eu acho que vai ser uma obra que, quando acabar, vai ser uma obra que vai dialogar com Niquete. Mas aí eu parei. Tem algumas coisas que eu começo a ler, eu paro, porque a ideia está na minha cabeça, e aí eu fico com medo de... Aí a ideia é minha, é que eu li, aí eu paro.
Muito bom. Nossa, curiosa para ver. Então, chegamos ao final deste episódio.
Esse foi o Ex Libris, mais do que especial, com a Conceição Evaristo. Se você curtiu o programa e ficou com vontade de acompanhar os nossos papos sobre literatura, basta acessar os aplicativos de podcast disponíveis no Android e no iTunes.
E para falar com a gente, é só nos procurar no Facebook, facebook.com/exlibrispodcast, ou mandar um e-mail para exlibrispodcast@gmail.com. Agora você fica com mais um trechinho de Carolina Jesus. Obrigada, Conceição. Tchau.
Eu que agradeço.
Muito bom ter você aqui. E eu queria dizer que estou... Acho que esse episódio ficou um mimo.
Ficou um mimo.
Maravilhoso.
Bom. Obrigada, Conceição. Foi um prazer, na verdade.
De nada.
Até mais, ouvintes.
Até mais, ouvintes.
Até a próxima.
Até a próxima.
Maria vem
não,
por que não vem?
Vem não,
a Maria
vem não,
por que não vem?
Vem não,
Maria diz que é casada nessa mulher que vem. Maria vive com todos, mas não gosta de ninguém. A Maria
vem não,
por que não vem?
Vem não,
a Maria
vem não,
por que não vem?
Vem não.
Maria diz que é casada, que é matando de primeira. Maria sai de casa, passa a noite na brasileira. Maria
vem não,
por que não vê?
Vem não,
a Maria vem.